Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e hoje a gente começa uma nova parte, né, da nossa série Aprendendo Tarô, onde a gente vai falar sobre os arcanos menores. Vamos nessa? Bom, e antes da gente mergulhar então no tema aqui dos arcanos menores, se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, no TikTok e na sua rede de áudio, né, sua plataforma de áudio favorita, com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer apoiar o podcast, ajudar, é muito simples, é muito fácil, é muito rapidinho, com menos de R$ 10 mensais você pode apoiar para que o podcast continue. E é só clicar no link que vai estar ou na descrição do podcast ou na descrição do episódio mesmo. Tá bom? Bom, e hoje a gente vai falar então dos arcanos menores, né? Aí depois de uma grande jornada que a gente teve explicando os arcanos maiores um por um, vamos então falar sobre os arcanos menores, que são as outras 56 cartas que a gente tem no tarô e o que que eles significam, né? Porque eu sei que gera muita dúvida, muita confusão, e eu sei que o aprendizado dos arcanos menores costuma ser mais difícil, mas também é muito importante. Então, primeiro, o que que são os arcanos menores? Qual que é o papel deles, né? Dá para fazer uma leitura só com arcanos maiores? A gente já até falou disso em outro episódio. Sim, dá. Inclusive, muitas pessoas começam fazendo leitura só com os arcanos maiores, né? Só com as 22 outras cartas. E tem pessoas que, mesmo depois de aprender, ou mesmo depois de um tempo na jornada, continuam usando somente os arcanos maiores. Porém, na minha opinião, não só você acaba vendo só o panorama principal, né? Assim, o quadro como um todo, como você perde um pouco do detalhamento, porque o papel dos arcanos menores é justamente esse: é trazer mais detalhes, é trazer mais insights, mais percepções, trazer um pouco mais sobre o sentimento, né, que está envolvendo aquela situação, sobre os detalhes que podem estar escondidos ali naquela questão toda. Então, os arcanos menores, eles fazem esse papel de detalhar melhor a situação que você está vendo. Mas dá para fazer também a sua leitura com os arcanos maiores, se você assim preferir. Não existe certo ou errado. Existe uma questão de preferência e de afinidade. Porém, realmente os arcanos menores trazem uma profundidade maior, trazem mais informações que às vezes ficam um pouco mais difíceis de ver apenas nos arcanos maiores. Às vezes a gente precisa entender um pouquinho melhor o que que está por trás daquela situação, o que que está acontecendo, quais são os possíveis detalhes interiores ou exteriores daquela pessoa, aquela situação, e os arcanos menores ajudam bastante nisso, tá bom? Não sinta se você está começando ou se você já leu tarô, mas você, né, tá querendo se aprofundar, não sinta uma pressão de ter que decorar todas as cartas logo de cara, tá? Aliás, não sinta a pressão de ter que decorar elas em momento nenhum. São muitas cartas, a gente tá falando no total do baralho, né, de 78 cartas. Então, são muitas informações, são muitos detalhes, são muitos significados. E é lógico que com o tempo, com o uso, você vai se acostumando, vai decorando, mas não sinta essa pressão, não sinta essa obrigação. Você pode sim, durante a sua leitura, consultar os seus caderninhos, consultar os seus livros. Não sinta essa pressão de ser aquela cena de leitura de tarô, de filme, onde você simplesmente vai falar absolutamente tudo. Tá tudo certo, tá? Não sinta pressão. É muito importante isso. Se a gente lê o tarô com algum tipo de pressão nas costas, com algum tipo de cobrança autoimposta, a gente vai ter muito mais dificuldade de relaxar e fazer uma leitura da forma que a gente quer. Então, sem pressão, sem neura, esqueceu a carta, ou não lembra, ou não sabe exatamente o que a carta está querendo dizer, tira outra carta, consulta as suas fontes e tá tudo certo. Tá bom? Consulta aqui os episódios, tá tudo bem. E se você ainda não ouviu os arcanos maiores, né? Não foi ouvir os outros episódios, eles estão por aqui também. Você pode tanto continuar ouvindo esse primeiro ou buscar aí os arcanos maiores para começar. Bom, então os arcanos menores, né? Aqui a gente começa a falar de naipes, né? Coisa que nos arcanos maiores a gente não tem. Nos arcanos menores a gente vai ter quatro naipes. Então a gente vai ter quatro naipes e 14 cartas de cada naipe. Os naipes são aqueles naipes que a gente vê num baralho de jogo comum. A gente tem ouros, espadas, paus e copas.
A diferença é que a maioria dos tarôs a gente não usa exatamente esses nomes. Para ouros, né? Tem pessoas que usam ouros, mas a gente pode usar ouros, ou moedas, ou pentáculos. Para espadas, é espadas mesmo. Paus, a gente costuma falar varinhas. E para copas, tem pessoas que falam taças, pessoas que falam copas mesmo, ou pessoas que falam cálices, tá? Eu costumo usar pentáculos, espadas, varinhas e cálices, mas é uma preferência pessoal, é um costume pessoal. Você pode chamar da forma que tanto for melhor para você, quanto te ajudar a lembrar e entender esse naipe da melhor forma. Então, a gente vai ter as cartas de As a 10, como um baralho normal, comum, né? Um baralho de jogo. E a gente vai ter aquelas que são as cartas da corte, né? As cartas que são de figuras de corte, que a gente também tem num baralho de jogo, só que com a diferença que no tarô a gente tem a adição de uma outra carta que a gente não costuma ter, que é o cavaleiro. Então, no tarô, a gente vai ter o pajem, ou valete, cavaleiro, rainha e rei. As cartas da corte a gente vai abordar também mais pra frente, tá? Pra explicar, porque apesar de elas serem parte dos arcanos menores, elas têm também ali algumas questões específicas, tá bom? Mas hoje eu quero passar um pouquinho pelo geral, né? Pelos naipes, um pouquinho pelo papel dos arcanos menores. E aí, conforme a nossa série for avançando, a gente vai abordar todos os ases, todos os dois, todos os três de cada naipe e a gente vai entendendo mais a fundo. Bom, então vamos falar um pouquinho dos naipes, tá? Vamos se aprofundar aí nesses naipes. Lembrando que cada naipe ele vai estar mais relacionado a um tipo de questão, né? Ele vai abordar melhor uma certa questão. Não quer dizer que tudo que sair naquela leitura, tudo que sair com aquela carta, precisa dizer respeito àquela questão. Então, se eu tô falando, se sai uma carta de pentáculos, né? Que está mais relacionado ao mundo material, pode estar relacionado a dinheiro, não necessariamente quer dizer que tem a ver com dinheiro naquela questão, né? Mas sim como que a estabilidade pode estar tendo um papel naquilo, como que o mundo material, a posse, os domínios das coisas, a nossa segurança, né, pode estar tendo um papel. Então, eles têm uma relação com algumas questões, mas tudo na sua leitura vai depender, né, das outras cartas envolvidas, da sua pergunta, do que você está tentando ver e de como que aquilo ali pode estar se relacionando, né, dentro do universo que aquele naipe abrange, dentro da sua leitura, tá? Então, por exemplo, se eu tirar copas ou cálices que fala sobre sentimentos, não quer dizer necessariamente uma relação amorosa, nem fala de amor diretamente, mas como que as emoções estão envolvidas, né? Sejam as emoções da pessoa que está recebendo a leitura, sejam as emoções de outras pessoas envolvidas, ou como que o emocional está afetando aquilo. Bom, mas enfim, vamos mergulhar, mas só para entender isso, né? E é um exercício, inclusive, né, entender como que aquele naipe pode estar dentro daquela questão. Porque às vezes a gente associa muito com uma coisa só, mas a verdade é que eles estão mostrando diversos aspectos, de uma mesma questão, né? E diversos aspectos da pessoa, porque assim como os elementos, né, nós também não somos uma coisa só, né? Então, nós também temos diversos aspectos ali que estão envolvidos com as nossas questões. Bom, então começando aí por pentáculos, ou ouros, ou moedas, tem quem chame de discos também. Bom, então pentáculos, né, como eu estava comentando, fala muito sobre segurança, sobre estabilidade, sobre a parte prática da nossa vida também, né, a organização, as responsabilidades, fala muito sobre o dinheiro, sobre o mundo material. Pode falar muito sobre o nosso lar, a família, os animais, as terras, as casas, os bens, né? Vai falar sobre as coisas que nos dão segurança, as coisas que nos dão espaço. Também pode falar sobre instituições financeiras, sobre instituições legais ou de direito, né? Lugares onde a gente tem essa coisa mais estruturada também. Pentáculos tem uma coisa muito pragmática. Né? Ele fala muito sobre a gente abordar as coisas de uma forma prática, mas de uma forma responsável, né? Com uma energia de planejamento, uma energia de não agir de maneira impulsiva e sempre agindo em busca da nossa segurança, sempre agindo em busca de a gente ter uma fundação sólida para o nosso dia a dia, uma fundação sólida para alcançar os nossos objetivos, né? E para a gente ter sucesso a longo prazo. Então é um naipe que vai falar muito também de paciência, de persistência, né, de aprendizado, né, estudos, aprendizado, conhecimento, tá? E vai falar muito sobre a forma também como a gente enxerga a nossa segurança, sobre a forma como a gente enxerga a nossa nosso domínio sobre as coisas. Então, se a gente se vê muito possessivo ou possessiva, ou se a gente é muito livre com as coisas e não cria um espaço também de segurança, então vai falar muito sobre esses aspectos, né? E como que essas questões também podem afetar diferentes pontos da nossa vida, e não só o trabalho, não só a vida em família, não só a nossa casa, mas podem também se envolver em outras coisas, até porque quando a gente fala de criar um espaço de segurança ou de alcançar um objetivo, isso vai aparecer em vários momentos da nossa vida, certo? Pentáculos. Também vai falar muito sobre a nossa vida financeira, né? E como que a prosperidade vem pra gente, qual a nossa forma de lidar com essa prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, pode tanto ser, né, como eu falei, dinheiro, mas também a prosperidade em suas outras formas, né? O que a gente entende que a gente merece, o que a gente planta, né? Tá muito relacionado, né, com a terra, né? Então, como que a gente. Se a gente for relacionar pentáculos com um elemento, é com o elemento terra. Então aí a gente traz tudo que a terra envolve também. As colheitas, né? A gente tá. Se você tá ouvindo esse episódio agora que ele saiu, a gente tá se aproximando de Mabon, que é agorinha. E Mabon fala sobre a nossa colheita, né? A nossa segunda colheita na roda do ano. Então a gente fala sobre as ações que a gente toma. E quais os resultados que essas ações geram, se a gente realmente constrói uma base, né? Se a gente está construindo as nossas coisas em cima de uma coisa sólida, ou se a gente está construindo a esmo, se a gente está construindo sem olhar para o que está embaixo, se a gente está permitindo, né, que os nossos objetivos sejam alcançados, sejam buscados de uma forma bem planejada, ou se a gente está só atirando para todos os lados. Então vai falar muito sobre a nossa solidez. Também vai falar sobre o nosso corpo, tá? Sobre o corpo mesmo físico, né? O corpo, os órgãos, o equilíbrio que a gente busca no nosso corpo, se as coisas estão bem organizadas, né? No nosso corpo, na nossa parte física, se a gente tem se movido ou se a gente está se mantendo muito estagnado, e aí pode ser tanto no sentido literal quanto figurado, né? Se a gente está estagnado fisicamente ou estagnado nas nossas ações, nas nossas vontades, tá? Então, é um naipe, eu gosto de falar que ele é um naipe palpável. Né, um naipe que geralmente está relacionado a coisas palpáveis, mas não apenas, é claro. Mas é um naipe que está ali muito relacionado às coisas do dia a dia. Bom, e aí vamos falar de espadas, tá? Espadas está relacionado ao elemento do ar, né? E por isso é um naipe de lógica, de foco, de racionalidade, né? Do pensamento racional, está muito relacionado aos nossos pensamentos, à forma como a nossa mente funciona, o nosso aprendizado no sentido de buscar conhecimento, né? De provar o nosso conhecimento também, provas, testes, desafios, mudanças. Pode estar relacionado também à carreira, ao crescimento, à nossa coragem, né? A nossa coragem de agir, de não se deixar segurar pelas nossas inseguranças. As espadas também vão falar de comunicação, né? Uma comunicação clara, de conseguir comunicar as coisas da forma que a gente quer, né? E o desafio que às vezes a gente pode ter de encontrar essa comunicação clara sem que ela seja ofensiva. Então a comunicação clara não é aquela comunicação que ignora as outras pessoas, pelo contrário, é uma comunicação que sabe chegar da forma certa. Pode estar relacionado a tudo que é científico, tudo que é tecnológico, a medicina, a terapia,
justiça, cirurgias, né? Está muito relacionado ao campo mental, né? E com isso também intelectual, tudo que está ali relacionado à nossa mente, tanto no sentido mais prático, né, de aprendizado, quanto no sentido de pensamentos, crenças, ideias, né, e tudo que é mais subjetivo na nossa mente, tá? Pode ser, em muitos momentos, difícil também, né, no sentido de quando a gente tem muitas espadas, geralmente pode mostrar momentos desafiadores, né, ou momentos onde a gente tem que enfrentar certos medos, enfrentar os nossos próprios pensamentos, pode ter que enfrentar pessoas difíceis de lidar também, onde a gente vai ter que, às vezes, silenciar um pouco as nossas emoções, né, para conseguir usar mais a razão, a lógica, conseguir enxergar as coisas de uma forma mais objetiva mesmo, né? Espadas é muito objetivo, é muito prático, mas não é o mesmo tipo de praticidade de pentáculos, né? Pentáculos é muito prático no sentido de planejamento, de saber exatamente o que a gente quer. Espadas é prático no sentido de precisa ser feito e vamos fazer e vamos, sabe, não vamos esperar e ignorar um pouco realmente aquilo que prende a gente. Não é impulsivo, né? Pelo contrário, é lógico. Vai entender que precisa fazer porque precisa e pronto. Então, geralmente, quando a gente fala de espadas, né, a gente pensa realmente numa espada. A gente não tem como cortar alguma coisa com uma espada indo de forma devagar, né? A gente não pode fazer um golpe lento, a gente não pode fazer com força e parar no meio, né? A espada, ela tem que ser estável e rápida, né? E geralmente, quando a gente vê espadas, é um pouco esse movimento. É uma coisa rápida, direta, decidida, né? E que muitas vezes vai envolver mudanças necessárias, né? Disruptivas, diferentes, mas muito necessárias. Fala também sobre concentração, sobre a gente focar nas coisas, né? Sobre a gente desfazer medos que a gente tem, medos que são infundados ou medos que acabam impedindo a gente de agir, né? E o lado negativo, né? Entre aspas, que eu não gosto muito de usar negativo, mas o lado um pouco desequilibrado que a gente pode ter quando a gente tem um momento de muita espada, quando a gente está nesse momento, né, de muita espada, e que também pode ser muito extremamente crítico, extremamente abrupto, né? Que era aquilo que eu estava falando, a comunicação, né, e a forma de agir, ela tem que ser clara e lógica, mas não quer dizer ignorar as outras pessoas ou agir de uma maneira egoísta, né? Ou agir de uma maneira que vá prejudicar você ou qualquer outra pessoa. Mas a linha que divide, né, essas questões, que divide a agir de forma lógica e prática, de ser às vezes meio insensível, é um tanto tênue. Ainda mais que a gente, né, assim, vive hoje em dia muito conectado às pessoas, né? E muito envolvidas em muitas coisas, então pode ser um pouco difícil. Então, quando a gente tem espadas, às vezes a gente vai ter esse tipo de desafio. Para pessoas que são muito emocionais, por exemplo, o desafio é justamente conseguir vencer as emoções. E para pessoas que já são muito práticas, muito racionais, muito lógicas, o desafio é conseguir se abrir um pouco mais para não ficar só nessa mente de espada, porque a espada, ela é lógica, mas ela também corta, tá? Então, espadas vai ser essa energia da mente, né? E tudo que envolve a nossa mente e tudo que envolve a nossa forma de agir diante das coisas, né? Se a nossa mente, ela tá nos ajudando a ir para frente, ou se ela tá às vezes segurando a gente através dos medos, através dos receios, através das nossas ansiedades. Espadas pode falar muito sobre a nossa saúde mental, sobre as questões que a gente enfrenta com a saúde mental, né, enfim, seja depressão, seja ansiedade, seja qualquer outro tipo de transtorno, qualquer outro tipo de questão relacionada à nossa mente. Então, assim como o pentáculo está muito relacionado ao papá. Ao palpável e ao corpo, espadas está muito relacionado ao impalpável e à mente. Bom, e aí vamos falar então de varinhas, tá? Paus ou varinhas, que está relacionado ao elemento do fogo e fala sobre inspiração, criatividade, personalidade, independência, né? Então, quando a gente fala de varinhas, a gente está falando da nossa, do nosso eu, né? Como se fosse um naipe que conversa muito com o nosso eu interior, com as nossas vontades, com os nossos potenciais, com aquilo que mexe com a nossa criatividade, com a nossa vontade, com as coisas que chamam a gente, né? Aqueles objetivos e sonhos e desejos que a gente tem. Fala muito sobre o lado artístico, né? Também, não só no sentido de arte de forma tradicional, mas na forma de inspiração, na forma de autoexpressão, e o que a gente entende por arte, a agir de maneira criativa, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja nas nossas nos nossos hobbies, nas nossas atividades fora do trabalho, nos estudos, né? Vai falar muito sobre viagem, sobre sucesso, sobre mudanças, né? De mudança de casa, mudança de trabalho muitas vezes, ou de escritório, uma mudança física, né? Viagens, mudanças de país, mudança de estado. Né, fala muito sobre a nossa autoconfiança e a nossa autoestima também, a forma como a gente se enxerga, como a gente fala da gente, como a gente se mostra para o mundo, né? Pode falar sobre independência, sobre fama, sobre encontrar o nosso caminho e seguir o nosso caminho, né? Sobre ser verdadeiros com o nosso desejo de ser, com como a gente se coloca e se posiciona realmente no mundo. Né? Então, quando a gente tem varinhas, a gente está falando de buscar aquilo que é verdadeiro para o nosso coração, aquilo que é verdadeiro para nossa mente, né? Buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas vontades, né? Desenvolver o nosso lado criativo, buscar novas formas de autoexpressão. Então, buscar tanto conhecimento que possa te ajudar, né, a desenvolver um lado mais criativo ou realizar realmente uma forma de arte, e aí pode ser qualquer arte, né, não precisa ser arte só no sentido que a gente entende mais tradicional, mas qualquer tipo de atividade que te ajude a se expressar, que te ajude a entrar em contato consigo mesmo, né? Então, buscar novas maneiras de se colocar no mundo e também de se entender, né, de se ouvir, de conhecer o seu talento. Porque às vezes a gente, isso eu já vi muito, né? Já ouvi muitas pessoas achando que a criatividade, a arte, o talento é algo que elas, eu não nasci com, né? Eu não tenho, não é parte de mim. E não, todo mundo tem, né? Todo mundo tem um lado criativo, todo mundo pode desenvolver qualquer forma de autoexpressão, né? O que importa é fazer, né? E aí, varinhas vai ser muito prático, a gente tem que fazer, a gente tem que pegar e tentar. Seja alguma coisa que você já gosta de fazer, seja alguma coisa que você nunca tentou, por algum tipo de receio, bloqueio, ou simplesmente por falta de conhecimento, ou por falta de tempo, de tentativa mesmo. Né? Então, varinhas vai falar muito da gente buscar aquilo que faz a gente feliz, né? Buscar, às vezes, sair de um momento mais tradicional na forma de viver ou na forma de agir. Pode falar muito sobre pessoas que são autônomas ou têm um negócio próprio, né? Ou que têm uma forma muito própria de agir no trabalho. Pessoas que vão quebrar algumas barreiras, quebrar alguns paradigmas que são traçados aí, né? E vão criar novas formas de pensar, novas formas de funcionar para as coisas. Pessoas que vão geralmente quebrar aquele status que é esperado, né? Que vão, descobrir aí que existem outras formas de viver, né? Porque também muitas vezes a gente fica muito preso nas formas tradicionais de viver, de trabalhar, de criar, e varinhas vai dar aquela instigada para buscar outras formas, né? Entender que existem outras maneiras mais interessantes e mais criativas realmente de fazer as coisas. Geralmente é um naipe muito dinâmico, muito rápido, né? Onde as coisas costumam acontecer de uma maneira muito espontânea. Tá muito relacionado também à nossa intuição, né? A ouvir a nossa voz interior, a ouvir a nossa voz mais inovadora, inventiva também, né? Então, acreditar na nossa capacidade de encontrar novos caminhos, novas maneiras de De agir diante de um obstáculo, por exemplo, né? Ou de encarar um desafio, ou de alcançar um objetivo de uma forma realmente mais criativa, mais diferente, que desafie aquele status quo que a gente está acostumado. E, geralmente, né? Traz alguns aspectos inesperados, né? Quando a gente fala de varinhas, a gente pode estar falando de mudanças inesperadas, positivas, né? Ou as coisas acontecendo, os resultados aparecendo para a gente, né? Ou mudanças que a gente não estava esperando, movimentações que a gente às vezes não está esperando, ou que a gente estava buscando, mas não sabia quando ia chegar. E quando a gente fala, né, de um aspecto um pouco mais negativo, de novo entre aspas, a gente está falando muitas vezes que pode mostrar tanto uma falta de criatividade, né, quando a gente ignora ou bloqueia a nossa própria voz criativa, achando que a gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas já foram criadas, aceitar as coisas da forma que elas são e pronto. E também pode estar falando da nossa impaciência. Porque, assim como varinhas traz um lado mais dinâmico, mais rápido, também pode falar da impaciência que a gente tem diante de coisas que demoram um pouco mais, né? A gente às vezes pode se tornar muito apressado, sem paciência para esperar o tempo das coisas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e por isso às vezes agindo de uma maneira impulsiva, ou às vezes desistindo diante dos obstáculos, né? Diante de qualquer obstáculo. Então, varinhas também às vezes fala do nosso tédio, né? Porque assim como ele tá falando de uma coisa mais criativa, pode mostrar a gente muito entediado diante das coisas que não são criativas. Por isso que é importante a gente encontrar a nossa criatividade em todas as coisas que a gente pode. Não só de ter uma atividade criativa, mas de ver as coisas de forma criativa no dia a dia. Porque a falta dessa energia de varinhas pode fazer com que a gente sinta muito tédio e muita impaciência diante do mundo, diante do dia a dia do mundo. Bom, e agora vamos falar então de copas ou cálices ou taças, que é, né, o naipe relacionado à água, o elemento da água, às emoções, ao amor, e tudo que está relacionado com esse universo. Né, que eu sei que muita gente gosta de saber sobre o amor, e aí quando aparece copas, né, a pessoa já pensa, ah, é um coraçãozinho, é um cálice. Mas não é só sobre amor, não é só sobre amor romântico, né, e sim sobre as emoções como um todo. Então, é um naipe que fala, né, sim, de amor em suas várias formas, fala sobre amizade, fidelidade, também vai falar sobre maternidade, gravidez, natureza, sobre as estações e o efeito das estações na gente, sobre como a gente se relaciona com os nossos arredores, né? E o que os nossos arredores influenciam também na nossa vida, né? Então, quando a gente vai falar de amor, né, com cálices, a gente vai falar de todos os tipos realmente de amor que existem. A gente pode estar falando do amor próprio, né, o amor por nós mesmos, o amor pela nossa vida, o amor pelo outro, né, o amor romântico, o amor no sentido de casamento, o amor no sentido de parceria, sejam elas quais forem, né, de que tipo, mais algum tipo de parceria, seja uma amizade. Também a gente pode aparecer aqui falando sobre o amor na vida familiar, né, o amor pelas pessoas do nosso círculo, né, as pessoas com quem a gente se relaciona. Sobre os nossos padrões emocionais, que isso é muito importante, né? Então, a forma como as nossas emoções afetam o nosso dia a dia, né? Afetam as nossas questões, o quanto que as nossas emoções e como que essas emoções podem estar afetando a nossa vida no trabalho, nos relacionamentos, nos nossos objetivos, na nossa criatividade, nos nossos medos, né? No nosso lado, racional, né? Como que as emoções estão afetando, seja de maneira positiva ou de maneira negativa. A gente também vai falar, né, quando a gente fala de água, quando a gente fala de cálices, a gente está falando muito da energia tida como feminina, né? Se a gente tem em varinhas, a gente tem uma energia entendida como mais masculina, não está relacionada a gênero, né, mas relacionada a essa energia mais dinâmica. A gente tem aqui uma energia mais feminina, então a gente vai falar de fertilidade, a gente vai falar de habilidades psíquicas, né, e a nossa relação com o divino também, a nossa relação com as nossas atividades mágicas, com a nossa relação com a espiritualidade. A gente vai falar sobre curas e maneiras alternativas, né, de curar alguma coisa. A cura através, por exemplo, de uma terapia, de um tratamento diferente, do questionamento, né, das nossas dores emocionais. A gente vai falar sobre harmonia e reconciliação, e também sobre saber se desvencilhar daquilo que prende a gente, daquilo que destrói ou machuca, né? Se desvencilhar de relações que são possessivas ou relações tóxicas ou relações que são, de alguma maneira, negativa para nós, né? Sobre como que a gente entende o sentimento, como que a gente entende o amor, como que a gente entende as relações, porque geralmente... o amor talvez seja uma das questões mais comuns e ao mesmo tempo mais difíceis de se entender, porque existe toda uma ideia do amor que não necessariamente é verdadeira, mas que foi criada através de tudo que a gente consome, né? Desde de livros antigos, de romances, até os filmes, as novelas, as séries e tudo que a gente vê sobre o amor, cria toda uma ideia de amor que não necessariamente acontece no dia a dia e que não é prática e muitas vezes nem benéfica de fato, né? A gente tem muitas coisas que pintam o amor tóxico como uma coisa positiva, um amor que é muito possessivo, prejudicial como uma coisa positiva. Então, a nossa ideia de amor, ela é muito individual e ela muitas vezes é muito deturpada, né? Então, aqui a gente vai falar sobre todos esses padrões e a nossa forma de entender as emoções. E geralmente, né, Cálices vai falar, né, indicar que a gente ouça o nosso coração, né? Então que a gente ouça as nossas emoções, ou muitas vezes, né, justamente o contrário, né, mostrar que as nossas emoções elas estão indicando alguma coisa que não necessariamente está sendo positiva para a gente, né, e como que a gente consegue separar para ouvir as emoções e para ouvir a intuição, né, como que eu sei se eu tô ouvindo a minha intuição de fato, a minha conexão com o divino, ou se eu tô ouvindo a emoção do que eu quero, né, e como que eu consigo identificar uma coisa da outra. Quando a gente também fala, né, de pessoas que têm essa energia de cálices, quando a gente está falando disso, a gente também está falando de uma energia de empatia, né, de compreensão com o outro, de harmonia com as pessoas, de harmonia com os animais, de harmonia com os nossos arredores, com aquilo que cerca, né, uma compreensão maior do mundo. Então, a gente às vezes entra falando de cálices sobre o amor romântico, mas na minha opinião o objetivo maior é aquele amor mais conectado a tudo, né? Um amor mais pela vida e pelas situações e não necessariamente um amor relacionado a uma coisa só. E quando a gente fala de um aspecto um pouco mais negativo, às vezes, ou um pouco mais... complicado, né? A gente tem justamente a codependência, né? O sentimentalismo exagerado, essa relação muitas vezes nociva ou prejudicial com o amor e com as emoções. Bom, então aqui a gente viu sobre os naipes, tá? Como eu falei, apesar de cada naipe, né, ter um aspecto mais específico, se relacionar a coisas mais específicas, eles não estão limitados a isso. Né? Então, a gente às vezes pode perguntar sobre dinheiro e trabalho e acabar tendo uma leitura que vai ter cálices, vai ter varinhas, vai ter espadas e não vai ter pentáculos, por exemplo. Né? E você pode pensar, ué, mas tô perguntando de dinheiro e não saiu, né, um pentáculos. Mas é porque provavelmente existem outras questões que estão envolvidas ali, sejam de pensamento, sejam emocionais, né, que estão influenciando. A mesma coisa se eu perguntar sobre amor, podem sair pentáculos, espadas, varinhas, e não necessariamente copas, né, cálices. Então, o grande segredo também, para entender os naipes, é entender como que eles se correlacionam, e o que eles podem estar falando sobre uma questão que não necessariamente está relacionada ao que a gente associa a eles logo de cara. Porque, no fundo, está tudo relacionado, né? Então, se cada um deles está associado a um elemento, é só a gente pensar que tudo que compõe qualquer coisa que existe também tem os elementos, né? Então, tudo está, de alguma forma, relacionado. O grande desafio é entender o que aquele naipe está querendo me falar naquela questão. Tá? Então, se você está aprendendo, ou mesmo se você já lê, né, mas está se aprofundando aí nos seus estudos, busca fazer alguns exercícios, né? Como que você entenderia uma carta de um naipe que não está necessariamente relacionado àquele tema logo de cara? Como que você entenderia numa questão sobre aquilo? Então, se você quer entender uma questão sobre o amor, né? Como que você entenderia, por exemplo, um oito de pentáculos, né? Como que você entenderia? Ou se você ainda não trabalha com os arcanos menores, não trabalha com os números, mas como que você entenderia pentáculos perguntando sobre o amor, né? O que que vem à sua cabeça quando você pensa em pentáculos, em terra, em um mundo mais palpável quando a gente fala de amor, né? A gente pode estar falando, por exemplo, de uma conexão física, né? Uma conexão que envolve corpos, né? Uma conexão palpável, uma relação. A gente pode estar falando sobre como a nossa possessividade está afetando um relacionamento também. A gente pode estar falando sobre um casamento, já que a gente está falando de estabilidade, né? Ou um divórcio, dependendo da influência. Então, é muito legal fazer essas trocas, né? Entender como que você vê aquele naipe dentro do universo que ele está mais relacionado e como que você vê ele dentro de outros universos, né? O que que ele te evoca quando você imagina essa mistura de naipes, essa mistura de elementos, essa mistura de significados, o que que vem à sua mente e o que que isso traz para você, quando você está fazendo esses exercícios. Inclusive, se você quiser, né, anotar, desenhar, enfim, colocar ali no seu lugar de estudo o que que isso evoca para você. É muito legal para começar a entender melhor quais são as possíveis respostas que você pode ter nas suas leituras e também como que você vê e percebe essas relações entre os naipes, tá? De novo, não sinta pressão para decorar as coisas, tá? Eu reforço muito isso porque quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu senti uma pressão muito grande para decorar, porque eu achava que se eu quisesse ser uma boa taróloga, eu não poderia consultar os meus livros no meio de uma leitura, eu achava que isso ia me colocar numa posição inferior, né? Como se isso pudesse existir, esse tipo de coisa de alguém ser maior ou menor, né? E a gente, enfim, tem essas crenças quando a gente está começando ou quando a gente é mais novo. E então, quando eu comecei, eu tinha muito essa pressão. Né? Eu achava que eu tinha que decorar tudo, que eu tinha que saber tudo, e isso só gerou uma pressão desnecessária. Até finalmente eu entender que, né, o que faz diferença é a conexão com o tarô, é a sua dedicação aos seus estudos, né, e não sinta a pressão de decorar as coisas. Com o tempo você vai decorando, com o tempo você vai memorizando, com o tempo você vai se habituando às cartas, né, e você vai entender também que ninguém é melhor ou pior do que ninguém por consultar um livro ou por consultar, né, uns estudos, tá tudo certo, né? Não é isso que vai ditar se a sua leitura é boa ou não. Então eu reforço muito isso porque eu sei que muita gente que acompanha aqui tá aprendendo ou quer aprender. E eu sei que existem muitas pressões, muitos medos. Inclusive, né, se você tá ouvindo e você tem alguma dúvida, alguma insegurança, tem algumas questões que você quer saber, tem uma caixinha de perguntas. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, se você estiver ouvindo por outra plataforma, eu não sei se tem. Mas se não tiver, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, Tarô da Pequena Sábia, que eu tento trazer as respostas aqui, tá? Então, se você tem dúvidas, você está começando, você já lê, mas tem algumas inseguranças assim, pode trazer. Se você não quiser que fale seu nome, não tem problema. Acho que na caixinha de perguntas talvez nem dê para ver o nome da pessoa. Então, é só deixar sua pergunta que eu posso trazer aqui num episódio, tá bom? Mas eu reforço que tá tudo certo. Não apresse o seu processo de aprendizado. Não tente forçar o seu processo de aprendizado também. E só leia para outras pessoas quando você se sentir à vontade, né? Quando você realmente tiver mais confiança no seu trabalho. E a confiança não está relacionada à memória, né? Mas confiança no sentido de realmente saber como você se relaciona com as cartas, como que você entende as cartas, né? Quando eu falo que não precisa memorizar, também não quer dizer que você vai ter que ler o significado individual de cada carta, né? Então, enfim, é uma linha tênue, mas você vai perceber que você está no momento de maior confiança com as cartas, que você já consegue entender melhor como que elas se relacionam, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai ler para outras pessoas, porque por mais que o tarô ele não vai ditar nada, mas a gente está ali dando conselhos, dando orientações para outras pessoas sobre questões que são muito importantes para a vida daquelas pessoas, né? Então, leia para as pessoas somente quando você sentir confiança, né, nos seus estudos. E não tente apressar esse processo. Esse processo vem naturalmente e no tempo certo para cada pessoa, tá bom? Então é isso. Bons estudos e até o próximo episódio. Obrigada por estar aqui, obrigada por quem ouviu. E até a próxima. Um beijo. Oh, oh, oh.